Fala, galera, começando aqui mais um Dietcast, acho que é o episódio 52 aqui, mais uma vez com o Iago. E aí, Iago, tudo certo?
Tudo certo? Temporada chegando ao fim, passa muito rápido. Derrota dura contra o Vikings, né? A gente
Exato.
vinha feliz de uma semana de vitória contra o Washington, mas perdeu um jogo ali com field goal de mais de 60 jardas. Porém, o time competiu bem. Gostei da forma como o New York Giants competiu e perdemos para nós mesmos. Os erros
Exatamente.
que não pode cometer. E agora é ganhar do Colts. Ganhar agora e ir para felicidade.
É isso, é isso. Nesse episódio, então, galera, iremos comentar a derrota para o Vikings, né? Perdemos, infelizmente, de 24 a 27 no último segundo, vamos dizer assim. Eles ganharam com um field goal, né? De mais 60 jardas, 60 jardas. É, derrota bem doída, né? Mas é como o Iago falou, eu acho que as palavras dele eu posso fazer as minhas também. Eu gostei da maneira que a equipe competiu e é aquilo também. Eu acho que se algum time merecesse mais de ganhar, eu acho que esse time que mereceu mais de ganhar era o Giants. Mas querendo ou não, futebol americano não tem muito negócio de merecimento. Você tem que ir lá e fazer mais pontos que o seu adversário. E o Giants não fez isso nesse último jogo. Iremos então falar um pouco desses pontos negativos e pontos positivos de que tiramos dessa partida, que a gente avalia que foi bom, que foi ruim. E depois iremos fazer uma prévia para o jogo desse domingo, dia 1º, né? Dia 1º de janeiro, no ano novo, contra os Colts, que se o Giants ganhar, o Giants está classificado para os playoffs, depois aí de, eu acho que, 4 ou 5 temporadas sem ir. Então acho que talvez das maiores partidas que o Giants tem em alguns anos, e iremos comentar um pouco aqui com vocês. Então vamos começar aqui a falar desse jogo aí, como já falei aqui, 24 a 27 para os Vikings. O Giants cometeu muitos erros bobos, né? E um deles que eu acho que foi o início ali, que se tivesse evitado aquele ali, eu acho que a vitória teria sido nossa, é aquele fumble do Bellinger, que tudo bem, o defensor foi certinho na bola, mas o Tyrande, a jogada também foi muito boa, na minha opinião, do Giants, que conseguiram isolar o Bellinger muito bem. Mas um Tyrande, mesmo que o rookie, ele não pode cometer aquele turnover na posição de ataque que a equipe já estava, né, Iago?
Você jogando fora de casa. E o ataque do Giants, ele começou a avançar bem com o tempo, né? Quando mais foi passando o jogo, o ataque melhorou durante o jogo. E você, só que você não pode sofrer um turnover no campo de ataque. O passe do Daniel Jones foi perfeito. Ele fez a catch, só que sofreu o fumble ali, era pelo menos no mínimo 3 pontos. Você não pode cometer um erro jogando fora de casa contra um time que tem o Justin Jefferson, por exemplo, que obviamente vai achar espaço e conseguir fazer jogadas. Você tem que pontuar o máximo possível. Futebol americano é isso. A gente sempre comenta que o que diferencia o Giants nesse ano para os últimos anos, além do recorde, do trabalho bem feito, são os poucos erros. E nesse jogo nós tivemos erros inadmissíveis. A gente não pode sofrer dois turnovers no campo de ataque. A gente não pode ter um punt bloqueado que é praticamente, pô, ponto dado pro ataque adversário. Então, jogando fora de casa contra um time que tem mais talento que a gente, isso pesou. Isso no final pesou. E fica de lição. Não pode cometer esse erro contra o Colts. Se a gente jogar o que a gente jogou nesse jogo contra o Colts sem cometer os erros, a gente está com um pé nos playoffs.
Concordo plenamente com você. É aqueles moles que a gente não pode dar, e a gente já vem falando aqui. Você falou muito bem, que o time tinha evitado isso bastante, tem evitado isso bastante na temporada, mas isso aí é bem evitável. E agora, outro lado da moeda é a nossa secundária, né? Mais um jogo que a gente estava sem nossos principais jogadores da secundária, como o McKinney e o Adoree Jackson. Em breve vamos falar deles mais para frente no episódio. Mas mais um jogo que a nossa secundária tem um drop, porque não era para ter dropado aquela interceptação, que é aquela do Cordell Flott, que estamos falando, que a gente até comemorou. Eu comemorei, inclusive. E aí, quando voltou o jogo do intervalo, estavam revisando. Ele conseguiu segurar a bola, só que em vez de ele segurar a bola e agarrar no peito alguma coisa, ele acho que a bola bate no chão bem no final. Acho que claramente não resta dúvida que é como se fosse considerado passe incompleto. O Giants acabou, acho que, interceptando, vamos dizer assim, o Cousins, né, o quarterback do Vikings, duas vezes nesse jogo. Só que a primeira vez foi uma falta. Foi uma falta assim que, tudo bem, eu acho que a primeira foi, acho que, a interceptação quem conseguiu foi o Moreau, e ele tinha feito uma falta no Justin Jefferson, que era uma falta meio mandrake, na minha opinião, mas eu entendo. E aí depois foi esse drop bizarro do Cordell Flott. Mais uma semana, né? Que a gente está falando aqui, de mais uma vez, na defesa cometendo drops e interceptações. No jogo contra o Washington, aquilo não fez falta, mas também os juízes ajudaram naquela última posse, né? Mas nesse jogo fez bastante falta, porque era mais um lance que, se o Giants tivesse tido um pouquinho mais de cuidado, o Vikings não tinha conseguido continuar em campo, que, se eu não me engano, nessa campanha eles conseguiram pelo menos uns 3 pontos ou até o touchdown. Eu não lembro se foi nessa campanha que eles conseguiram o touchdown logo depois, o touchdown do Roxon, que ele fez uma bela recepção, ou se eles conseguiram, ou foi nessa campanha que o Justin Jefferson conseguiu o touchdown. Mas eu acho que foi na campanha do Roxon, para ser bem sincero. Então, querendo ou não, era mais 7 pontos que o Giants poderia ter evitado, né?
Cara, eu acho que foi um touchdown logo em seguida.
Eu lembro porque eu marquei o negócio da interceptação e até falei assim, esse lance aí da recepção do Hodgson, nenhum jogador do Giants faria, nenhum jogador do ataque do Giants faria. E também foi uma bela recepção dele, temos que dar o crédito.
Cara, recepção linda do Hodgson. O Cordell Flott não terminou a recepção, cara.
Uhum.
Ele pegou a bola, mas deixou bater no chão. Não pode, cara. Tem que treinar, Cat. Tem que treinar. Porque isso ganha jogos. Playmakers ganham jogos, cara. Playmakers ganham jogos. Olha o que o Justin Jefferson fez na última posse deles. Arranjou uma recepção do nada. Naquela terceira descida e depois na screen. O kicker deles pro gol. Entende? Você não pode perder essa oportunidade, cara. Você não pode perder. O futebol americano é um jogo de território. Você tem que tirar o time adversário de campo. Você não pode perder a oportunidade de fazer isso. Aí o que aconteceu logo em seguida, touchdown deles. É muito difícil, você não pode cometer esses erros.
É verdade.
Peca muito nessa questão, né? O próprio Adoree Jackson, que é um cara que é muito confiável, ele não é um playmaker assim. O Giants tem poucos playmakers na defesa. Tirando a linha defensiva...
Talvez o único seja o McKinney, que tá machucado.
Sim, o McKinney que tá machucado. Pelo visto não vai voltar, então... Playmakers ganha jogos. Você ter talento no seu time diferenciado, ganha jogo. E não é só no futebol americano, não, cara. É em todo esporte. Você tem que ter uns caras diferenciados. E o Giants tem pouco hoje. Isso cobra na hora, né, cara?
Verdade.
Então, vamos ver, isso cobra, porque o trabalho do Dable, da comissão técnica, não entra, faz muita diferença, mas em campo tá o jogador, né, cara? Na hora de fazer a jogada, quem tem que fazer é o jogador. Então, às vezes fala.
Sim. Concordo com você também nisso. Outro aqui, Iago, falando um pouco da nossa defesa, mais uma vez, como eles gostam de tomar ponto, eu botei aqui touchdown, mas também conversões às vezes. Mas eu acho que nesse jogo e no jogo contra os Eagles a gente viu um pouco disso, a gente falou disso aqui, que pô, naquela terceira para 10, tudo bem que o Justin Jefferson fez uma bela jogada, mas primeiro não tinha por que deixar ele naquele, eu acho que foi um contra um contra o Moreau, tinha que ter tido mais ajuda, e pô, uma terceira para 10 você não pode tomar um touchdown como o Giants tomou, mesma coisa daquela quarta para 9 contra os Eagles e tomar aquele touchdown vergonhoso que o Giants tomou para o Devonta Smith. Eu acho que é um ponto que essa defesa pode melhorar. Eu acho que a defesa até fez um bom jogo nessa partida. Só que acho que são alguns detalhes que também a gente não tem muito para onde esconder. Que querendo ou não, às vezes a gente peca, é aquilo que a gente fala aqui, que é os buracos que o nosso roster ainda tem, né? A falta de jogador bom. E os jogadores bons que a gente tem dão fora por lesão. Então isso também acaba complicando. Mas mais um jogo aí da defesa tomando essas terceira para 10. E até outra coisa que, se fosse um pouquinho mais ajustado, vamos falar assim, que poderia ter vindo a nosso favor e também poderia ter ajudado a nossa, uma possível vitória ser diferente, né? Não ter ido para eles.
É terminar, né, cara? Terminar com o adversário. Às vezes a gente cede umas conversões e isso no início da temporada a gente estava muito bem em terceira descida, cara.
Sim.
Tava muito bem. Aí depois deu uma piorada aí. Cara, é aquele negócio... A gente não tem game mark, a gente falou isso, a gente não tem game mark de Justin Jefferson. Então, você tem que fazer algo especial, numa jogada especial. Aquela terceira descida, se eles não convertem, eles chutam um punch. O jogo, no mínimo, ia para prorrogação.
Exatamente.
Nosso ataque estava bem. Aí o cara vai lá e faz aquela jogada. Pô, tu põe o Moreau, tu põe o Darnay Holmes, tu põe o Nick McLeod. Quanto o Justin Jefferson, pelo amor de Deus. Ele vai fazer jogada. Então é muito difícil isso, cara. Porque eu lembro que nessa jogada a gente até apressou o Kirk Cousins, cara.
Sim.
Ele conseguiu aquele passe. Aí fica difícil mesmo.
É aquele, a gente conseguiu pressionar, mas eles têm aquilo que o Giants procura, que é aquele wide receiver de confiança. Que muitas das vezes o Cousins estava pressionado, procurava o Justin Jefferson, e o Justin Jefferson conseguia fazer uma bela jogada.
Quantas
Então
vezes o
isso faz
Eli Manning
diferença, pô.
fez isso com o Odell?
Sim.
Inúmeras vezes. Só
Verdade.
que não tem esse cara, a gente não tem o Odell Beckham.
Isso aí, concordo plenamente. É, outro ponto também aqui, mais uma vez vamos ter que falar aqui, eu acho que a gente nunca, né, acho que no, acho que a gente tem podcast já duas, três temporadas, não sei direito, mas acho que nenhuma temporada a gente falou tanto sobre essa unidade, que é o Special Teams. Mas é impressionante, a gente tem que falar porque toda semana parece que eles fazem algo errado e eu tô realmente achando que uma mudança de coordenador na off-season será necessária. Porque, mais uma vez, ou é um punch mal feito, um fumble na hora do punch, ou então é um punch, o cara bloqueia o punch do outro time, só que aí na jogada em seguinte ele erra o teco e o retornador do time adversário consegue mais 50, 40 jardas de retorno. E nessa aqui, a gente bloqueou na semana passada um punch, só que nessa, quem foi o punch bloqueado foi o nosso, e algo também que ajudou muito eles, porque eu lembro que, se eu não estou enganado, você pode me corrigir, mas acho que o Giants conseguiu uma parada na defesa, a bola veio para o nosso ataque, para variar, não conseguiu muita coisa, e aí quando o Giants ia devolver a bola para o Vikings, para eles ainda ter algum tempo para tentar, acho que empatar o jogo, algo perto, o nosso punt foi bloqueado, e aí eles conseguiram a bola já numa bela posição de campo, e também, se eu não estou enganado, conseguiram pontuar, mas essa aí eu também não tenho certeza se foi touchdown ou field goal, mas eu tenho quase certeza que eles pontuaram. É, mais uma vez, Thiago, a gente tem que falar sobre isso aqui. E o que você acha? Você acha que precisa de uma mudança? Porque não é tão comum tantos erros, até porque não era. E esse coordenador era o acho que é Tom Emagalli, é um dos mais elogiados da NFL. Ele até fez entrevista para coordenador de outros times, mas nessa temporada ele está cometendo erros assim que nunca teve assim em frente ao time do Giants. Sempre foi um dos melhores. Eu acho que até nas últimas temporadas a gente pode falar que era a melhor unidade do Giants, era o Special Teams, e nessa eu acho que disparada é a pior.
A gente até brincava aqui que a situação do Giants era tão crítica que a melhor unidade era o Special Teams, lembra?
Sim, verdade, verdade.
Pô, você não pode ter um punt bloqueado ali naquela altura do campeonato. Não pode, cara. Eu acho que deu 3 pontos porque ficou 24 a 16 para eles. Aí depois a gente fez o touchdown e a conversão de 2 pontos. Naquele touchdown do Seikon e o passe pro Bellinger. A conversão de 2 pontos. Aí empatamos 24 a 24 e depois eles fizeram o field goal. Só que, cara, você não pode dar ponto de graça pro adversário. O Special Teams é feito para a gente fazer os field goals. E em questão de punch e retorno, dificultar ao máximo o time adversário a posição de campo. Futebol americano é jogo de território. Você não
Verdade.
pode dar bola pro seu adversário em território para esse. Porra, você não pode estar na sua porta e dar bola pro adversário no quintal. Não pode. Você tem que fazer ele ir da casa dele. Do campo dele até a sua. Dificultar. Se ele conseguiu, aí é mérito dele. E o Giants, o Special Team do Giants, pelo amor de Deus.
É,
Esse
tá bem.
Panther também, eu não gosto muito dele. Acho que vai ter mudança, cara, porque tá muito alarmante, assim. Todo jogo tem uma jogada que prejudica a gente. Não é a
É, eu
primeira.
também.
E, porra, num jogo de playoff, isso pode complicar.
Sim.
Se fosse um jogo de playoff contra o Vikings. Jogo de vida ou morte. A gente ganha, classifica, perde, tá fora. Isso influencia totalmente no jogo. Pô,
Com
não pode
certeza.
ter isso. Não pode dar chance pro azar assim.
Verdade. Concordo plenamente com você. E o último ponto também, algo que até a gente não estava falando tanto, né? É, eu acho que tava melhorando e tal, em comparação, acho que até últimas temporadas, mas nesse jogo acho que ficou. Acho que deu umas. Como é que fala? Foi alarmante, talvez, eu não sei. Não sei uma palavra melhor que eu posso usar. Mas chamou atenção novamente a nossa OL, principalmente o miolo dela, que mais uma vez a gente já falou aqui, é uma das necessidades do Dante para a próxima off-season já. Eu acho que a gente pode colocar linebacker, a gente já falou bastante aqui, o wide receiver, e logo depois o miolo. O miolo quer dizer o quê? O center e os dois guards. Eu acho que até o Gluinski, que a gente tinha até uma esperança de ser prática uma peça de solidez na equipe, eu acho que ele decepcionou bastante nessa temporada. E left guard também a gente não consegue manter, o Lemieux não consegue ficar saudável, e até tem o Nick Gates e o Ben Bradson estão fazendo essa função, e ambos estão alternando, e de center tem o Feliciano, que eu acho que o Giants já demorou muito para trocar ele, para botar o Nick Gates ali na vaga do Feliciano, que mais uma vez nesse jogo sofreu bastante. e principalmente o rookie Evanil, né? A gente não tá falando tanto dele aqui, ó. Ele teve alguns jogos bem difíceis nessa temporada, mas nessas últimas semanas ele tá sofrendo bastante e acho que é algo assim que ele tem que começar já a mostrar alguma evolução. Eu não defendo, lógico, bancar ele, algo longe disso. Ele é um rookie, ainda tem muito a aprender. A gente sabe que teco é uma das posições mais difíceis da NFL de transição. Eu acho que é teco, quarterback e cornerback as mais difíceis, mas ele tá, ainda tá. É, a gente lembra da temporada do Andrew Thomas. O Andrew Thomas teve metade da temporada ruim. Só que depois dos 8 jogos primeiros, né, que eu acho que naquela época ainda era 16 jogos, os últimos 8 jogos do Andrew Thomas foi fenomenal, foi ótimo. É, foi um nível assim de melhoramento de um jogo, o início do jogo dele, o primeiro jogo da temporada para o último, era outro jogador. O Evanil, a gente não viu esse salto de produção. Ele parece que ele comete os mesmos erros e tudo. E o que que você achou? Ele que em alguns momentos dos jogos a gente, cara, não tá dando mais pra conseguir aguentar, porque toda hora ele, o jogador que ficava em cima dele conseguiu uma pressão em cima do Daniel Jones, né?
Cara, ele teve alguns bons jogos, só que nesses últimos realmente ele está sofrendo. E a gente sabe, como você falou perfeitamente. A transição de college para NFL, para o profissional, para teco é muito difícil, porque do nada tu começa a marcar caras assim incríveis, né? Fortes, absurdos. E ele está sofrendo, cara. Ele não teve o salto da meia temporada que a gente esperava. Só que eu acho que o Evanil chegou mais pronto que ele na NFL. É que o Evanil, ele teve dificuldade no início por questão de... Era pandemia, não teve pré-temporada e tudo mais. Porém, eu acredito, eu confio no potencial dele. Eu não acho que ele é um Eric Flowers, assim, não acho, longe disso. E confio no potencial, eu acho que ele tem tudo para se tornar um jogador sólido na NFL agora. A gente precisa urgentemente de center. A gente precisa de left guard. Entende? O blow-in que você falou
Sim.
é uma decepção. É assim, a gente esperava o quê? No mínimo sólido. Solidez. O Bredesen praticamente jogou mais que ele enquanto esteve em campo.
Não.
Cara, o Feliciano não dá. O Feliciano. Cara, o Feliciano foi escolhido pro Pro Bowl.
E eu como
Como alternativa.
alternativa, né? Isso é inacreditável.
Que isso, cara?
Igual aquele ano do Evan Ingram,
Olha.
né? Aquilo ali também foi bizarro naquele ano.
Sim. Porra, não dá.
O cara tava
Então,
drilhando.
cara,
Bizarro.
a gente precisa muito investir em ofensiva e o Brian Daboll show e sabe disso.
Sim.
A gente tem um teco muito jovem, que é um dos melhores da NFL no Andrew Thomas. E a gente tem outro teco que tem tudo para ser, tenho certeza que ele vai ser. E as outras, cara, pô, acho que o Nick Gates pode quebrar galho e
Eu
tudo
acho que o
mais.
Nick Gates pode ser um cara sólido, mano, mas acho que ele precisa de continuidade, né?
É,
Infelizmente, a
isso.
lesão na perna,
Ele
mas acho que ele
cometeu
pode
faltas nesse
continuar.
jogo que ele não comete, geralmente não comete, só que ele vem de
Sim,
uma
sim.
lesão. A verdade é que ninguém esperava que ele voltasse nessa temporada, né, cara? Só que o cara foi
Sim,
muito
exato.
guerreiro, voltou e agora tá jogando, tá nos ajudando. Então, acho que ele pode ser uma peça sólida, assim. Só que, pô, eu prefiro ele de center ali mesmo, quebrando o galho. Aí deixa de left guard uma peça nova de right guard, não sei o que vão fazer com o Glowinski, porque
Eu
foi uma
acho que nem
decepção.
pode, eu acho que tem que ele vai continuar por causa do salário dele. Eu acho
É.
que o único ano que dá para cortar ele é só em 2024. Então, a temporada que vem, bem provável, acho que o Glowinski ainda seja o titular. A gente tem que torcer para ele evoluir mesmo, né?
Torcer para evoluir mesmo, não tem jeito. Então você pode ter o Glowinski ali. E talvez uma peça sólida ali de left guard até ajude o Glowinski e tudo mais, né?
Sim.
Porque
O center também mais sólido pode ser também.
isso eleva o patamar da linha ofensiva e treinamento, entrosamento e tudo mais. Torcer para não ter lesão nesse setor que é o mais importante.
Sim. E é ter continuidade, né? Quantos anos que eu acho que o Giants não consegue, sei lá, ter 5 jogos seguidos com a mesma formação da OL? Eu acho que não tem alguns tempos já. O Giants sempre muda a OL por causa de lesão, por causa de jogador que não tá jogando bem. Então eu acho que essa é a unidade, talvez, da NFL que mais precisa de continuidade. Eu acho que a gente já viu muita gente falando isso. Até jogadores, eu já vi pelo menos jogadores da linha ofensiva lendária do Giants, que foi campeão de Super Bowl, falando, cara, uma das coisas principais é que a nossa união, né? A nossa química, um já conhecia muito bem como o outro jogava, e algo que o Giants não consegue construir porque nunca é os cinco mesmo que jogam. Sempre troca alguém. O Andrew Thomas, coitado, acho que ele já jogou acho que com mais de 10 left guard diferentes na carreira dele. Isso é bizarro. Ainda mais para um rookie, não, para um jogador novato assim na NFL. jogar com tantos caras ao seu lado é
Só
diferente,
nessa
querendo ou não, porque
temporada.
cada um gosta. Pode falar, pode falar.
Só nessa temporada começou com o Lemieux, machucou. O Bredesen entrou, machucou. Aí entrou o Ezeudu. Aí agora tá o Nick Gates ali quebrando o galho. Então é difícil mesmo, você não tem uma
É.
química.
Exatamente. Não consegue construir, né? Não consegue nem começar. Foi quando tá começando, alguém se machuca ou não tá bem, tem que trocar. E agora o Giants também tá nesse negócio de revezar, né? O Bredson com o Gates. Eu acabei de ver aqui no Twitter até que agora há pouco o Andrew Thomas criticou um pouco isso, falando que esse negócio de rotacional é left guard é um pouco complicado. Então, tipo, já fez até uma crítica aí. Eu acho até mais um ano aí que a posição de o técnico da Welly pode ser bem questionável, Iago. Acho que a gente vai falar isso nos podcasts futuros, até de off-season. Mas é um negócio aí que eu tô de olho também. Porque tem o esquema da OL que às vezes pode ser que faça alguma mudança. Vamos acompanhar de perto isso aí. Eu acho que os pontos negativos foram isso nessa partida, Iago. Vamos falar agora dos positivos. Mais uma vez comentando ainda sobre a partida contra os Vikings, galera. Começar então elogiando Daniel Jones. Daniel Jones, que não, a gente falou aqui, né? Ele não fez uma grande partida e tudo, mas ele fez uma partida decente contra os Commanders. E nesse jogo, acho que foi uma das partidas. Eu acho que posso falar que eu fiquei mais animado de ver o Daniel Jones jogar. Que me animou bastante, que parecia um jogador diferente, vamos dizer assim. Acertou alguns passes que a gente fala, cara, ele tem algo aí. Ele foi, acertou 30 de 42 passes que tentou, teve 334 jardas, 8 jardas por média de passe, um touchdown e uma interceptação, uma conversão de 2 pontos. E a jogada do touchdown, principalmente, e jogada da conversão de 2 pontos para o Daniel Bellinger, pareceu jogador veterano de NFL, Niago, se movimentando no pocket, tendo paciência, calma, algo que nas primeiras temporadas a gente via que ele se desesperava com a pressão, jogava de qualquer jeito. E a gente lembra aquela interceptação que ele teve contra o Steelers na semana 1 da temporada de 2020. Que ele se desesperou, não jogou a bola fora, jogou a bola para cima, tentou forçar um passe desnecessário e foi interceptado, algo que é completamente diferente de outro jogador nessa temporada, né? Bom jogo dele.
Cara, apesar da interceptação ali, ele conseguiu, conseguiu jogar bem demais, cara. Assim, em termos de produção, mais de 300 jardas. Se a gente parar para olhar a circunstância que ele tem,
Fora de
com o
casa, né?
Isaiah Hodgins sendo o melhor recebedor dele no jogo, pô, cara, assim, a temporada do Daniel Jones tem que ser avaliada de acordo com o contexto. Porque se a gente pegar número, nem é tudo mais. Tudo tá, nossa, que absurdo, mas a temporada dele foi muito melhor do que os números indicam.
Sim.
Entende? E o contexto, cara, ele não tem recebedor praticamente.
Não,
Não tem nenhum
não tem nenhum recebedor
wide
confiável.
receiver. Ele não tem wide receiver 2 pra ele, cara.
É
O
verdade.
Rodgers era. O Rodgers tava, porra. Rodgers foi um achado. O Slayton é aquele cara que ele vive de lampejo, mas. Entende? Aí o Bellinger, que era um tight end que começou muito bem, machucou. Entende, cara?
Sim.
E ele prosseguindo ali, ele conseguindo produzir tudo mais. Ele não é um pocket passer, né, cara? Você não vai botar ele pra lançar 30 vezes dentro do pocket ali e tudo mais.
Sim.
A chance de dar errado é gigante, mas, pô, ele em movimento, ele improvisando corrida, no play action, tudo mais. A movimentação dele no pocket melhorou muito e tudo mais. Assim, cara, vamos ser sinceros. A gente pega o elenco do Giants e vê o Giants. Você prefere investir no quarterback incógnita no draft? Dar um mundo para esse quarterback? Ou assistir um quarterback mediano da off-season? Ou prosseguir com o Daniel Jones? Porque prosseguir, a gente não é um contender, a gente tem muita lacuna. A gente está no primeiro ano de rebuild. Então eu acho que o Daniel Jones, cara, ele fez. Assim, a não ser que ele faça tudo de errado nesses próximos jogos, ele fez o suficiente para colocar um ponto de interrogação na cabeça do Dable e falar, pô, esse cara pode continuar com a gente, ele pode nos ajudar. Entende? Não
Concordo.
acho que ele vai ser um franchise quarterback, vai ser elite e tal, mas porque o Giants precisa no momento, ele tá entregando.
Verdade. E outra coisa, né? O negócio de quarterback também de mudança, você tem que muito também mesclar com a necessidade e com a oportunidade. E acho que é algo que o Giants não pode ter tanta, porque o Giants tem um bom recorde, provavelmente não vai ter uma pique alta no draft, quer dizer, não vai. Provavelmente não, não vai ter. O Giants, provavelmente a pique do Giants vai ser ali por volta da 23, 24, eu acredito. Então vai ser lá embaixo mesmo. Então, provavelmente, os principais quarterbacks da classe não vão estar disponível. E outra, é isso que você falou, é, a quarterback ainda, o Luke tem um ano de adaptação, você, tudo bem, agora tem um sistema melhor implementado, mas eu acho que no momento a gente tem outras necessidades à frente de quarterback, sendo bem sincero, a gente já falou aqui várias vezes, de wide receiver, de OL, de linebacker, só para falar alguns, de cornerback, eu acho que também está na frente até. Então, acho que você falou muito bem, ele merece. Até um negócio que você falou muito bem, sobre ele jogando um pouco fora do pocket, né? Algo que ele não fez muito nas primeiras temporadas dele. Mas nessa temporada ele tá fazendo muito, junto com o sistema do Brian David, do Mike Kafka, né? O Jordan Rainer, que é o insider do Giants, né? Da ESPN americana, falou aqui, ó, algumas estatísticas do Daniel Jones, quando ele sai do pocket para dar o passe. Ele acertou 504 jardas, passando a bola assim, acertou 63,3% dos passes quando ele saiu do pocket, e nesse tipo de jogada ele tem 6 touchdowns e 0 interceptações. Nas temporadas de 2019, que é a primeira dele na NFL, se eu não estou enganado, até ano passado, 2021, no total, somando todas as temporadas, ele teve 709 jardas, então só menos, mais 200 jardas do que ele teve em um ano só, comparado com esse, né, que a gente falou aqui. Ele teve 3 touchdowns e 4 interceptações, e acertou 50% do espaço que tentou. Então, além disso que a gente falou, que você falou muito bem, dele conseguir ser um jogador que pode, que tem que sair um pouco do pocket para passar, né? Que isso, querer um quarterback atlético, pode fazer isso, e é o ideal, né, para ele, mas também tem um sistema que eu acho que fica claro nessa estatística, que o sistema do Brian Daboll, como ele está mexendo pro Daniel Jones, está ajudando bastante o quarterback, né, Eco?
Com certeza, com certeza. O Daniel Jones passou por inúmeros sistemas, Jason Garrett, Pat Shurmur e tudo mais, que obviamente não deu certo. E nesse ano o Brian Daboll conseguiu potencializar o Daniel Jones no que ele consegue ser. No que ele consegue ser produtivo. Entende? Mesmo com inúmeras dificuldades. A gente sabe das limitações que ele tem. Só que você tem quarterback, você tem que dar moral pra ele, cara. É ele que vai jogar. Entendeu? Você tem que dar moral pra ele. Você tem que colocar, perguntar pra ele como você se sente melhor e tudo mais. O playbook tem que ser virado pra ele, pras virtudes que ele tem. Que, pô, todo mundo sabe quais são. E antes não acontecia isso, agora acontece. Então é muito mérito dessa comissão técnica, não só com o Daniel Jones, né, cara? Mas com vários jogadores ali que estão fazendo o melhor ano da carreira. E, pô, dá próxima temporada onde o Robinson jogar, o Sterling Shepard voltando, tudo mais, que a gente não sabe o que vai acontecer com ele ainda. Um wide receiver via draft para ver o que acontece.
Talvez via troca algum, né? Vamos ver.
É, pode trocar por algum, DeAndre Hopkins está aí e tudo mais.
Sim.
Aí a gente avalia o Daniel Jones corretamente.
Eu acho que também concordo com você, mas o ano que a gente quer avaliar ele, mas a gente também não consegue pelas circunstâncias que você falou muito bem. E se a gente avaliar ele com as circunstâncias que ele foi, eu acho que ele fez um ano, como a gente falou, ainda tem dois jogos, né? Mas até o momento ele tá fazendo um ano bem interessante, vamos falar assim. Tipo assim, estão dando deram uma bandeja de ovos para ele, de alguma maneira tá conseguindo fazer meio que uma limonada, tipo. É algo bem louvável que a gente tem que falar dele. Como a gente falou, os principais wide receivers dele nesse jogo, aqui, ó, tô vendo aqui quem recebeu mais passes, foi o Rich James, com 8 recepções e 90 jardas. Em segundo lugar foi o Isaiah Rodgers, com 8 recepções e 89 jardas. Essa marca é a melhor marca da carreira do Rodgers. Então, nas duas estatísticas, tanto os 89 jardas é a maior, já é maior número de jardas que ele já recebeu numa partida só, e 8 recepções também. Em terceiro ficou o Darius Slayton, com 4 recepções para 79 jardas, 19,8 jardas por passe de média. E depois o Saquon Barkley, que recebeu 8 passes para 49 jardas, média de 6,1 passes. E em segundo, em último ali vem o Deron Bellinger, que recebeu menos, apenas 2 recepções para 27 jardas. Se não fosse aquele fumble, eu acho que até esse número estaria um pouquinho maior. Outro ponto aqui, do nosso ataque, continuando falando, é o Saquon Barkley, né? Um jogador que não estava vindo de alguns jogos muito bons. A gente falou dele aqui, né? Que ele estava deixando a desejar. Só que nessa partida, mais uma vez, ajudou o Giants. Parece que aquele negócio que a gente até falou da suspeita da lesão dele no ombro, parece que deu uma melhorada. Ele parece que está mais de novo buscando o contato, algo que ele estava meio que, talvez, como é que a gente pode falar, evitando nos últimos jogos, talvez. Teve 10 tentativas de corrida para 84 jardas, uma média de 6 jardas por corrida, né? E um touchdown, aquele touchdown que empatou, praticamente empatou a partida, depois o Giants teve que fazer a conversão de 2 pontos que o Daniel Jones achou o Dalen Bellinger. Mas aquele touchdown lá é aquela bela jogada de Saquon Barkley, que ele tira um coelho da cartola, né, Iago? Que ele do nada consegue arranjar uma jogada que era uma corrida de talvez 8, 7 jardas, e ele conseguiu um touchdown.
É o playmaker que a gente falou, né? Que a gente espera que ele faça, ele fez. Esses dois últimos jogos, assim, a partir do último quarto do último jogo, e esse jogo ele produziu bem melhor. A gente tem que falar, porque ele estava numa queda grande, mas conseguiu produzir melhor e a gente precisa muito dele. A gente precisa do Saquon Barkley. E ele sendo decisivo, fazendo touchdown, conseguindo first downs e tudo mais, ele tira o peso de todo mundo do ataque. Então a gente tem que elogiar que esses últimos jogos não passou de 100 jardas, corridas e tudo mais, mas não importa. É melhor ele ter 30 ter 10 corridas e 80 jardas do que ter 30 corridas e 100 jardas, entende? Então, importante é que ele produziu quando a gente precisou. No último jogo contra o Washington já foi assim, agora contra o Vikings também foi, fez aquele touchdown lindo e tudo mais. E a gente espera que ele seja decisivo. Porque o jogador, como o Saquon Barkley, ele gosta de desafio e gosta de aparecer nesses momentos. Porra, a gente sabe, o Odell Beckham é assim, a gente sabe quão egocêntricos são esses caras. Então o momento dele aparecer é esse. O momento dele pegar a bola debaixo do braço e falar, ó, eu vou fazer minha parte. E vou ajudar o Giants a classificar playoffs, como ele fez a maior parte da temporada. Então é isso, é. E é bom ele esquentando na cara nesse final de novo, porque se a gente for playoff, ele vai ser muito importante. Não acho que a gente é contender nem nada, mas a gente conseguir competir nos playoffs, a gente precisa do Saquon Barkley. Sem ele, esquece muito do que a gente não estava jogando bem nas últimas semanas, era pela queda de produção dele também.
Concordo, concordo. Com tudo que você disse. Último ponto, então, aqui, né, do nosso ponto positivo dessa partida contra o Vikings, é o Azai Rodgers, o wide receiver que o Giants assinou depois dele ter sido dispensado pelo Bills, e aí agora está no Giants, teve a sua marca da melhor marca da carreira dele até o momento, que é, como eu falei já, que 8 recepções para 89 jardas, e aquela jogada dele com o Daniel Jones, aquele passe também do Daniel Jones para ele. Que passe lindo, primeiro, o Daniel Jones. Acho que um dos passes mais bonitos que eu já vi o Daniel Jones fazer. E uma bela recepção, uma recepção que não era difícil. Mas um jogador que está se tornando uma baita surpresa nas condições possíveis, como a gente já falou diversas vezes, do time no momento. É um jogador, talvez, até de se manter no elenco para brigar ali, para ser um wide receiver 3, um wide receiver, para ser uma boa peça de, como é que a gente pode falar, de banco, né? Para rotacionar no futuro, mas também não aquele jogador que nem ele está sendo essa temporada para ser um wide receiver 1, às vezes o wide receiver 2 no momento, eu acredito, talvez até o 1 em alguns outros momentos, mas acho que isso também o Giants precisa procurar outras pessoas, mas ele está ocupando um papel até que interessante, né, Iago?
Ele foi colocado para fazer algo que não era dele e está conseguindo produzir. Entende? Porque ele não é um
Sim.
wide receiver 1, um wide receiver 2. Mas ele foi colocado nessa situação e está fazendo por onde? Para o ano que vem. Se a gente parar para pensar, ele foi contratado para quê? Para fazer parte da rotação do elenco, para quebrar galho ali, porque a gente estava sem. Ele se tornou um recebedor importante. Então foi muito além, foi um achado muito além de qualquer expectativa de algo que a gente imaginava. E para ter um recebedor como ele, cara, ele tem umas características muito interessantes para ter. Entende?
Sim,
Até mais
concordo.
que o Slayton na minha. Mais que. Pô, no mundo onde o Kenny Golladay praticamente não joga, o Sterling Shepard se machuca sempre, você tem um cara como o Hodgins ali. É ótimo. Então foi um achado e a gente que achou esse jogador, que já tinha trabalhado com ele no Bills, né? E
Sim.
tá fazendo uma ótima temporada com o Giants. E se a gente querer que ele meta 100 jogos e 2 touchdowns todo jogo, não vai, não é o Justin Jefferson. Então se a gente pegar a função dele com o que a gente espera, é muito, 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 muito acima.
Concordo. Ele é aquele tipo, ele tá fazendo praticamente, ele me lembra fisicamente falando bastante o Kenny Golladay, e ele tá fazendo uma coisa bem melhor que o Kenny Golladay pôde fazer na carreira, com a camisa do Giants. Mais uma vez, né, não sei se vocês sabem, mas o Kenny Golladay estava ativo para esse jogo, pro jogo contra os Vikings, ele tá saudável, porém, se eu não me engano, ele só jogou 3 snaps. Então, tipo assim, e ele recebe cerca de 20 milhões. Algo até que eu acho curioso. Primeiramente, eu acho até um elogio, eu diria, para um jogador não ter, não acho que fazer barulho num vestiário, não, isso daí não ter se tornado um drama, eu acho que já é algo que todo mundo já aceitou, todas as partes envolvidas que vai ser isso aí, e eu acho que na off-season a gente vai ver de onde a gente vai seguir em frente, mas também um pouco de decepção que um jogador que era dispensado, foi dispensado do Bills com todo respeito ao Rodgers, tá fazendo aquilo que o cara que recebe 20 milhões deveria. Ao, no mínimo fazer, né? Eu acho que até que a gente esperava um pouco mais do que o Rod está fazendo do Kenny Golladay, e ele não conseguiu fazer acho que nem 10% do que o Rod fez nesse jogo, por exemplo, algo assim.
Cara, tudo que o Rodgers está fazendo, o Kenny Golladay foi contratado para fazer o dobro, pelo que ele
Exato.
ganha.
Perfeito.
O Golladay, ele era para fazer o dobro. Ele era para ser o adversário, o ponto de confiança do Daniel Jones. O
Exato.
adversário um que faltou para o Daniel Jones. Era para ser o Kenny Golladay, infelizmente, não foi.
É isso aí. É, ele era para ser o Justin Jefferson do Daniel Jones, vamos dizer assim, talvez, né?
Sim, isso.
É isso aí.
Isso. O
Concordo.
adversário.
Isso aí. Concordo
Ele foi pro
plenamente.
Stefan, né?
Exato, exatamente. Uma coisa, Iago, também coloquei aqui, né? Nem um ponto, é mais uma fala mesmo que eu botei. Apesar da derrota, eu acho que eu e você, eu acho que eu posso falar também de você, você pode falar até melhor. Mas eu gostei da maneira como a equipe competiu, né? Fora de casa, querendo ou não, contra um dos melhores times da NFL. O Vikings, antes desse jogo, só tinha perdido 3 partidas. Então, eles estão agora, né, 12-3, se eu não estou enganado. Antes, eles estavam 11-3. Então, querendo ou não, acho que junto com os Eagles, da NFC, é um dos melhores times, na temporada. Não tem nem o que falar. É um time bem consistente. E eles também, no final, eles conseguem maneiras de conseguir a vitória, como a gente, eu acho que eu vi uma estatística, eles estão 11-0 em jogos definidos por uma posse de bola, então dá para ver que eles são resilientes até o final, como o Giants também é. O Giants é um time também que consegue ir muito bem nesses jogos tipos apertados, e infelizmente nesse último sábado, a sorte não estava do lado do Giants. E infelizmente demos um pouquinho de azar aí e teve a derrota. Mas eu acho que aquilo que a gente falou muito bem durante a temporada inteira no podcast aqui, a coisa que a gente mais pregava, competitividade, e algo que eu acho que o Giants está dando pra gente, eu acho que na maioria dos jogos deu. Talvez o único que a gente não conseguiu muito bem competir foi aquele jogo contra o Dallas na semana 3, né? Que o OL foi tenebrosa, e no jogo contra os Eagles, que aí foi um show de horrores aí com vários, muitos, muitos erros, que num intervalo já o jogo já tinha praticamente acabado.
Sim, a gente compete, o time do Giants compete, isso a gente não pode reclamar. Pô, eu esperava menos desse jogo, cara. Pelo que o Giants não estava jogando nas últimas semanas. E nós conseguimos competir até o fim, perdemos. O Vikings é um ótimo time, mas nós perdemos pelos nossos erros. Entende? Eu acho assim, o Vikings para mim é o quarto melhor time da conferência, atrás do Eagles, do 49ers e do Cowboys. Aí depois vem o Vikings muito perto ali. E a gente conseguiu competir, cara. E a gente conseguiu competir. E a gente tem chance de jogar contra eles no playoff, cara.
Sim, tem.
A gente tem chance de jogar contra eles, que eu acho um matchup muito melhor que contra o 49ers. Se a gente jogar contra o Niners no playoff, já
Nossa Senhora.
era. O Shanahan vai correr 80 vezes no jogo.
O que o Shannon vai fazer com o linebacker do Giants é coisa de maluco.
Coisa de
Meu
maluco, cara.
Deus do céu.
Então, cara, isso é uma parte muito positiva que o Brian Daboll trouxe, né? Porque
Sim.
muitos falam que bravura não importa. Pelo amor de Deus, óbvio que importa. Brio, vontade e tudo mais. Isso nós temos de sobra.
Concordo plenamente. Eu acho que em últimas temporadas eu acho bem difícil, ainda mais da situação, mais uma vez falando, da situação que esse time tá sem recebedor no ataque, a defesa caindo aos pedaços. A gente tem que dar muito crédito a esses treinadores, ao Martindale, eu acho também, porque querendo ou não, ele sem cornerback 1, sem o seu principal safety, talvez sem seu principal jogador, que é o McKinney, além de seu principal safety da equipe, ele conseguiu, querendo ou não, apenas tomar 27 pontos, se eu não estou enganado, né? Do ataque do Vikings, que talvez é um dos ataques mais explosivos da NFL, que tem algumas armas bem interessantes. na minha opinião, tem o melhor wide receiver da NFL, de um Justin Jefferson, tem um quarterback que é decente, que é o Cousins, e tem um tight end também que, como a gente viu aí, também foi muito bem. Eu acho que teve mais de 80 jardas contra a gente, se eu não estou enganado. Então, o Rocks teve mais de 100 jardas, na verdade. Rocks e o Justin Jefferson teve mais de 200 jardas, mas, querendo ou não, a resiliência também dessa defesa também tem que ser falada e elogiada bastante aí pelos nossos, para os nossos treinadores. Então vamos falar aqui então agora do próximo jogo do Giants, será nesse domingo, dia 1º de janeiro, ano novo aí. Giants vai enfrentar os Colts no MetLife Stadium às 3 horas da tarde, o horário de Brasília. Não terá transmissão pela ESPN, pelo que eu vi aqui, então apenas vai passar no League Pass essa partida. E aí vou trazer algumas estatísticas aqui do Colts e em breve a gente fala alguns pontos desse jogo. Começando aqui por média de jardas por jogo no ataque deles, somando jardas aéreas, jardas corridas. Eles têm uma média de 309,9. Essa é a quinta pior média da NFL no momento. A média de jardas corridas por jogo deles é 102,8, o oitavo pior número da NFL nesse momento. O Giants é o sexto pior, o sexto melhor, desculpe, sexto melhor. Média de jardas aéreas, só de jardas aéreas por jogo, é 207,1, a décima pior marca. O Giants é a sexta pior, com 188,3. Eles conseguiram, na defesa deles, produziram 43 sacks. O Giants tem apenas 36. E eles cedem uma média de 328,3 jardas para o ataque adversário. Essa é a décima primeira melhor média da NFL nesse momento. O Giants cede uma média de 366,3 para o seu adversário pro jogo. Por jogo. E um ponto aqui muito importante, já falamos aqui, mas não basta lembrar, esse jogo provavelmente um dos principais da temporada, Iago, porque se ganharmos, estamos nos playoffs. Eu acho que é aquele jogo, é ganhar ou ganhar, um time que, querendo ou não, com todo respeito ao coach, tá vindo de uma derrota bem dura, né, para os Giants. Teve uma mudança de treinador aí também, contrataram um treinador interino um pouco questionável, pelo que o pessoal andou falando. E também teve uma mudança de quarterback recentemente. O que você acha desse jogo assim, um apanhado dessa partida desse próximo domingo?
Cara, eu vi o jogo do Colts contra o Chargers. Assim, a defesa deles tem competência, tem talento, tem o DeForest Buckner ali e tudo mais. Só que assim que eles já estão eliminados. Se o Giants não conseguir ganhar de um time eliminado dentro de casa, sendo que essa vitória é o jogo, esse jogo é o jogo mais importante dos últimos anos. Se a gente ganhar, a gente está no playoff, com todo respeito, a gente não vai merecer estar no playoff. Entende? Então a gente tem que ganhar. Eles estão no impasse na questão de quarterback. Era o Matt Ryan, o Nick Foles entrou, mas pelo amor de Deus, o Nick Foles parecia eu jogando
Teve
de
três
quarterback.
interceptações, né? Três interceptações.
Cara,
Bizarro.
ele assim, ele tava mais lento que o Peyton Manning no último ano de carreira. O passe dele tava saindo muito fraco, totalmente sem ritmo, cara. Tem
É
o
algo
R, tem
esperado,
o.
né? Algo esperado, que ele estava sendo reserva do Matt Ryan e tomou o posto nessa última semana.
Sim, tem o Ellinger também, tem o Matt Ryan. Então a gente não sabe quem vai jogar. Eles têm o Zach Moss ali como running back, tem o Michael Pittman, o wide receiver e tudo mais. É um jogo que não vai ser fácil, a gente tem que tomar cuidado. Só que a gente tem que ganhar, cara. É o tipo de. Não dá pra perder. Não dá pra perder. É o tipo de jogo que não pode perder. Você não pode pensar em perder. Porra, se a gente ganhar, a gente tá no playoff, irmão. Contra um time já eliminado dentro do MetLife. Porra, a gente tem que ganhar esse jogo. Tem que ganhar.
Concordo com você, com tudo que você falou. E um ponto até dá para ver pelos números, né? A defesa deles parece ser uma defesa bem decente, vamos dizer assim. Mas o que não pesa muito é o ataque. O ataque eu acho que tá deixando a desejar. E até a gente vê pela mudança de quarterback que eles fizeram, né? Então, o Matt Ryan também tava sofrendo bastante com turnover, né? Principalmente com fumbles, pelo que eu tinha visto recentemente deles. Não vi esse último jogo. Eu vi, assim, só alguns momentos, mas confesso que não acompanhei tanto, assim, o Colts. Eu tô vendo aqui, ó, o Matt Ryan tava com 14 touchdowns e 13 interceptações na temporada. O Nick Foles agora teve essa partida, né? Agora tem 3 interceptações e nenhum passe para touchdown. Nesse jogo também, o Nick Foles sofreu 7 sacks. Então, acho que a nossa defesa aí precisa pressionar. Nossa defesa que está conseguindo cada vez, acho que em cada jogo que passa, melhorar esse pass rush com a nossa defesa ali, os quatro principais. Com o Tio com o Odulari, o Odulari mais uma vez conseguiu um sack, né? Eu acho que ele tem em 6 partidas nessa temporada jogadas, 5,5 sacks. Eu acho que é quase uma média de 5 sacks por partida. Eu acho que é um número bem aceitável para um segundo anista. Infelizmente, ele não jogou muitos jogos por causa de lesão. Acho que isso é o único ponto que deixa desejado a temporada dele. Mas é um jogador que parece ter evoluído tecnicamente falando, né? Precisa agora ficar fisicamente saudável, eu diria. Mas eu acho que deve jogar. Eu acho que ele treinou hoje como limitado. E em breve a gente também vai falar de outros dois jogadores que. A gente vai ver se vai jogar ou não. Um deles a gente já sabe que não irá jogar nessa semana, mas já falamos um pouco mais sobre ele. Mas o outro ponto que eu falei aqui, que eu anotei para esse jogo, é esse pass rush, né, Iago? Qual a avaliação? Você também concorda comigo? Eles têm que conseguir pressionar o Nick Foles para forçar ele a fazer algum erro, cometer algum erro, como ele cometeu no jogo contra os Chargers.
Cara, assim, a defesa tem que ser primordial nesse jogo. Porque se a defesa conseguir parar o ataque deles, cara, a gente vai ganhar esse jogo. Se a defesa conseguir fazer um bom trabalho, a gente vai ganhar esse jogo. Entende? Então, tem que pressionar o Nick Foles o tempo todo. Tem que ir em cima dele como se fosse um prato de comida. Tem que pressionar, tem que. É dificultar ao máximo, cara. Então, a nossa defesa, ela tem tudo para ser primordial. Primordial nesse jogo. Se ela jogar igual jogou contra o Commanders, a gente vai ganhar. O ponto principal para mim desse jogo é a nossa defesa, cara. Nosso ataque a gente sabe que tem limitação e tudo mais, vai conseguir uns pontos. Só que a nossa defesa, ela tem tudo para ser assim. O ponto principal da nossa vitória nesse jogo é a defesa.
Concordo.
Eu tô confiando nisso.
E também anotando aqui, Iago, a defesa deles contra os Chargers cederam mais de 100 jardas corridas. É um ponto aí, eu acho que, pelo que eu vi, né, do jogo, assim, o Eckler estava conseguindo bastante correr com a bola nessa partida. O Eckler, que é o running back dos Chargers. Deixa eu até ver aqui quantas jardas ele teve nessa partida, deixa eu ver se eu consigo achar. Mas eu acho que é um jogo que o Saquon Barkley deve ter um sucesso pelo chão. Eu acho que é aquele jogo que tem que ligar 0800 Saquon Barkley bastante no nosso ataque. E espero que o Dable perceba isso e também use, né, essa mescagem. Eu até vi uma estatística, não sei se você viu no Twitter esses dias, que quando o Giants corre mais de 30 vezes com a bola nessa temporada, o Giants estão 6-0. O Giants não perder nenhum jogo que eles correram mais de 30 vezes. Então, um número bem interessante aí. Aqui, tô vendo aqui, ó, a média do Eckler. Ele teve 18 tentativas de corrida para 67 jardas. Uma média de 3,7 jardas, não é muito ideal, mas teve dois touchdowns. O que você também acha disso aí, Iago? Acho que é uma boa também mesclar um pouco. Acho que é uma boa ideia fazer isso nessa partida de domingo.
Equilíbrio, eu acho que equilíbrio é. É aquele negócio, cara. Dar ritmo pro Saquon Barkley e usando o Daniel Jones, né, naquelas questões circunstanciais. Saquon Barkley ganha ritmo no jogo, abre espaço para play action, confunde defesa, abre espaço para read option e tudo mais. E é nisso que o Giants deve focar.
É
Dar
para abrir a
ritmo e
defesa
alguns.
adversária, né? Para confundir um pouco, né?
Sim, confundir a defesa adversária. Fazendo isso, a gente pode ter uma ótima chance de vitória. Eu acho que a gente só não pode esquecer, nem do Daniel Jones, nem do Saquon Barkley, cara. Porque às vezes acontece que isso com o Kafka. Ele meio que esquece o jogo corrido durante os jogos. Acho que isso não pode acontecer. A
E
gente tem
também.
que potencializar o nosso jogo corrido, que foi a principal arma na nossa melhor fase da temporada.
E também, como eu gostaria de ver mais corridas outside, né? Fora da
Sim.
OL, algo que, pô, eu acho que o Kafka tem uma dificuldade tremenda de chamar esse tipo de jogada. Não sei se ele não acha que os bloqueios não vão funcionar, mas, cara, como as corridas do Giants, majoritariamente, a maioria das vezes, é pelo meio da linha ofensiva, algo que às vezes até me incomoda um pouco. Eu acho que podia mesclar um pouco, talvez fazer alguma jogada diferente. Mas vamos ver aí o que, que ele vai apontar nesse jogo de domingo. Outro ponto, o coach não tem nenhum nome, assim, acho que um grande nome na lista de recebedores deles. Ele, acho que o principal é o Michael Pittman, acho que terceiro ano dele na NFL, ou segundo, algo assim. Ele tem 854 jardas e dois touchdowns nessa temporada. Eles também tem o Alec Pierce, o jogador rookie, que até eu acho que eu particularmente talvez até preferia o Giants ter escolhido ele do que o Andre Robinson, mas tudo bem. Eles têm o Campbell também, um jogador aí, já tem algumas temporadas na NFL. O Woods, o Tyrande, eu acho que também foi escolhido nesse draft. E de wide receiver, de running back, eles também têm alguns outros nomes, mas se eu não estou enganado, o Taylor tá machucado. Eu acho que ele não joga. Posso estar enganado, mas eu tenho quase certeza disso. Jonathan Taylor, que é um dos principais running backs da NFL. Acho que o de ataque assim não tem nenhum grande nome, né, mas acho que a defesa também não precisa também ignorar completamente, porque eles podem também aprontar com uma certa tranquilidade. Não pode entrar relaxado, né? É muito importante entrar com seriedade e aquilo na cabeça. Esse é o jogo mais, um dos mais importantes na temporada. Na temporada, não. Da história da franquia nos últimos, sei lá, 4, 5 anos. Então, tem que ter uma seriedade e não pode dar mole.
É, cara, tem que entrar com a mente, competir o tempo todo. Não tem jogo ganha. A defesa deles tem qualidade, pode nos causar problemas, é até melhor que a nossa, se a gente parar para
Sim.
pensar. Então, cara, a gente tem que ter seriedade, tem que jogar. Cara, é jogar como se fosse o Super Bowl. O nosso Super Bowl é esse jogo contra o Colts agora. Entende? E os caras têm que se apegar nisso. E aí a gente tem ótima chance de vitória. Eu falei, respeita o time do coach, tem uma defesa competente, o ataque não está conseguindo jogar. Só que eles já estão eliminados, eles têm apenas 4 vitórias na temporada, vem de 2 derrotas, uma contra o Chargers e um revés histórico contra o Vikings.
Vikings, porra,
Sim,
isso foi bizarro.
então, cara,
Mas
então...
querendo ou não, um time que fez 33 pontos num tempo, né? Tem que tomar cuidado.
É, sim, você não pode ter apagão, você não pode se dar o luxo de ter apagão, não. Você tem que jogar o tempo todo, é 100% o tempo todo. 100% o tempo todo. Não tem outra escolha.
Concordo plenamente com você, Iago. Outro ponto também que a gente falou aqui, né? Começando a falar de jogadores que estão lesionados. A Adoree Jackson e o Ojulari, o David falou agora há pouco em coletiva que ambos treinaram hoje, vão treinar, né? Quando ele falou ainda que ia treinar porque não tinha começado o treino, mas já houve vídeo no Twitter aí de repórteres que cobrem a equipe falando que o Adoree Jackson e o Ojulari treinaram, então eles treinaram só que limitados, então tem chance de ambos jogarem. O Adoree Jackson está fora já de alguns jogos por causa de uma lesão no joelho, o Ojulari sofreu, parece que um incômodo, sofreu uma entorse, eu acho que no tornozelo contra o Vikings. Então temos que ver isso, mas um jogador que ainda continua de fora é o Xavier McKinney, safety, sofreu aquela lesão lá na semana de bye, né, quando ele foi andar de quadriciclo e acabou quebrando a mão, sofreu uma fratura na mão, continua de fora e talvez vamos ver aí se ele vai jogar até essa temporada, eu tenho bem dúvidas sobre isso. E outro ponto até aqui que eu tava vendo hoje, acho que alguém comentou no Twitter, acho até de algum repórter do Giants dos Estados Unidos, se o Giants conseguir a vitória, já consegue matematicamente classificar para os playoffs, e mesmo se perder para os Eagles na última semana, não tem problema. E até seria importante se o Giants conseguir essa classificação nesse jogo para os Colts, consegue poupar alguns jogadores para o jogo do jogo contra os Eagles para com força total. No jogo dos playoffs, eu acho que também seria bem importante para isso, para dar descanso para alguns atletas que também, nesse ponto da temporada, nenhum jogador está 100% saudável. Na NFL, eu acho que não existe isso. Algum sempre está com alguma coisinha ali, eu acho que esse descanso seria bem merecido para eles, ou pelo menos então, tipo, que eles não joguem, sei lá, quase todos os snaps, pelo menos reduzir os snaps que eles jogariam contra os Eagles, algo que seria muito importante, mas tudo depende de uma vitória aí contra os Colts, né, Iago?
Cara, eu acho que se a nossa seed. Eu acho que se a gente ganhar esse jogo, a gente já fica como a seed
Com a seed
6, né,
6,
cara?
eu acho que não muda isso, né? Não muda.
Não
Com
muda,
vitória seed
então
6 e não muda isso, isso.
aí tem que poupar mesmo. Ou joga o primeiro tempo só e depois descansa e tudo mais. Porque aí a gente vai ter um jogo de playoff, né, cara, daqui a 2 semanas. Isso é muito importante. Então, cara, assim, o ideal seria isso. É a gente ganhar, garantir a seed 6. E depois contra o Eagles. Jogar, sim. Óbvio que a gente tem que ir lá cumprir a tabela, mas poupar
Não
alguns
forçar muito.
jogadores. Se bobear, pouparia até o Daniel Jones.
Isso que eu ia falar, pouparia até o Daniel Jones, principalmente ele.
Sim, ele, Saquon Barkley. Até para dar um refresco pros caras.
Sim, concordo. Não pode dar mole, né? Também, por exemplo, o Eagles também tá sofrendo com isso. O Hurts se machucou, né? Tá com uma lesão, parece, no ombro, se eu não tô enganado. E o jogador da OL deles também sofreu uma lesão aí. Ambos não vão jogar provavelmente os próximos jogos para se poupar. Então, acho que pode ser interessante, mas isso tudo depende dessa vitória nesse jogo contra os Colts, né? E para finalizar, duas coisas. Uma, antes eu vi aqui o Jonathan Taylor sofreu uma lesão no tornozelo. Ele acabou sofrendo uma entorse de tornozelo. E o outro ponto também, para finalizar esse episódio, é o palpite para esse jogo aí de domingo.
Palpite para mim vai ser 23-13 pro Giants.
Boa.
23-13, garantindo a vitória, começando o ano já com vitória. Entende? Esse ano tão, tão maravilhoso e positivo pra gente. Um ano feliz, totalmente feliz, mesmo com algumas derrotas, mas um ano totalmente feliz pro Giants terminar de forma positiva e deixar, né, cara, um agradecimento aos ouvintes aí que nos ouviram durante o ano, seja na off-season agora, seja na temporada agora, seja na off-season, no podcast de draft e tudo mais, de free agency. E, cara, desejar um feliz ano novo para todos que estão nos ouvindo, para você também. E que as pessoas sejam felizes, né, cara? Termine esse ano bem, com um sorriso no rosto, felicidade. Que tenham passado um ótimo mês de dezembro. E que sejam felizes ao lado de quem amam. Tenham tempos felizes nesse fim de ano. Nesse ano novo que se aproxima aí. Que as pessoas tenham gratidão por quem elas gostam, por quem fazem bem. Que isso é importante a gente viver em paz e tudo mais, que o mundo está precisando muito disso. E é isso, é ser feliz ao lado de quem você gosta. Isso é importante. Deixa esse recado aí para a galera e muito obrigado a todos por nos ouvir durante esse ano de 2022 aí.
É isso aí, galera, também passando para agradecer, desejar também um feliz ano novo para todos vocês que estão me ouvindo, principalmente também para o Iago também, pela ajuda aí por mais um ano aí de podcast. Acho que também que 2026 seja uma bela temporada para o Giants, que venha novos jogadores, novas mudanças. A gente também vai estar aqui mais uma vez com vocês aí para uma off-season que está pela frente. Ainda vai ter vários podcasts de playoff, provavelmente vamos torcer, podcast de mais alguns jogos. Nos vemos na semana que vem. Meu palpite, eu acho que o Giants ganha. Eu acho que o Giants ganha de 28 a 20. Uma vitória aí bem convincente, vamos dizer assim, para o Giants, na minha opinião. E vamos se classificar para os playoffs depois de 4 ou 5 temporadas, não sei direito. É algo que o Giants está merecendo bastante. É isso então, galera. Espero que tenham curtido. Se quiserem mais informações, entrem no meu perfil, Giants_RJ. Se quiserem outras informações também, tem o perfil do Iago, GiantsNationBR. O meu tem no Twitter e tem no Instagram. E do Iago tem no Twitter. Beleza, galera? Então, espero que tenham curtido. Até a próxima semana. Valeu!